Vamos falar agora sobre alguns pontos fundamentais das unidades 3 e 4. A unidade 3 trata de formas de governo e regimes políticos, e a unidade 4 trata de representação e sistemas partidários. Sobre formas de governo e regimes políticos, há uma grande variedade de regimes políticos e de formas de governo. A título de simplificação para a apresentação didática, alguns cientistas políticos procuram criar tipologias, classificações, né, e reunir diferentes formas de governo sob um título comum, desde que elas tenham algumas características comuns. Podemos tomar, por exemplo, uma grande divisão entre aristocracia, autocracias e democracias. Esta, então, é uma primeira grande distinção. O que é uma autocracia e o que é uma democracia, de acordo com a ciência política contemporânea. Autocracia é toda forma de governo ditatorial, autoritária, qualquer forma de governo em que a população, os cidadãos, não tenham direitos políticos. Quais são os direitos políticos? Os direitos de se candidatar aos cargos políticos e o direito de votar. Quando a população não tem direito de votar nem de se candidatar, quando a população não tem nenhuma influência política efetiva sobre as decisões tomadas pelo governo, trata-se de uma autocracia. Já por democracia, nós entendemos todas as formas de governo contemporâneas que possuem algumas características. Por exemplo, eleições periódicas. Para ser democracia, tem que ter eleições periódicas, ou seja, não apenas existirem eleições livres, em que qualquer partido pode lançar candidatos e qualquer cidadão pode ingressar em algum partido, se quiser. Não apenas, então, há eleições entre livres, mas essas eleições têm que ser periódicas, porque tem que haver uma previsibilidade, por exemplo, de que a cada 4 anos haverão eleições. Se só, teve uma eleição 15 anos atrás e agora está 15 anos sem eleição, então não é uma democracia. Democracia envolve eleições livres e periódicas. Além disso, democracia também envolve a garantia dos direitos civis de forma constitucional. E os direitos civis são direito à propriedade privada, igualdade jurídica, liberdade de expressão, ou seja, não haver censura para a expressão de ideias, críticas ao governo, etc. Liberdade de religião, não pode haver limitação ou proibição a uma determinada religião. Liberdade de reunião, as pessoas podem são livres para formar clubes, partidos, associações, né? Reunião e associação, que envolve também outros direitos, como direito de greve. Respeito a minorias é algo que foi incorporado nas democracias também, principalmente depois dos anos 1960, e que hoje é uma pauta que tem crescido bastante. Então, das formas, da grande variedade de formas de governo que existem, né, na atualidade, uma primeira grande divisão é essa, entre autocracias e democracias. Entre as autocracias, devemos destacar que elas também não são todas iguais. Pode existir dentro da autocracia um regime autoritário, mas também podem existir regimes totalitários. O autoritário é simplesmente um regime não democrático em que um grupo ou um indivíduo detém o poder e governa sem grandes limites e sem a influência direta e efetiva do povo. Isso é um regime autoritário. Mas o totalitário é mais que isso. O regime totalitário não é apenas uma ditadura, não é apenas um regime autoritário. O regime totalitário também tem outras características. Além de ser uma ditadura, ele também tem uma ideologia oficial, ou seja, uma doutrina que o Estado considera correta, verdadeira e que ele propaga para toda a sociedade por meio dos meios de comunicação, dos livros didáticos, sem que outras doutrinas possam entrar livremente na concorrência com essa doutrina oficial. Se proíbem as outras doutrinas, considera-se que uma doutrina é verdadeira e se propaga aquela doutrina, o que acaba ferindo a liberdade de expressão de outras doutrinas e acaba também passando por cima da liberdade dos próprios cidadãos escolherem entre diferentes doutrinas quais querem seguir. Então, o totalitarismo tem sempre uma doutrina ou ideologia oficial. Além disso, o totalitarismo é um regime de partido único. Apenas um partido governa no totalitarismo. Frequentemente, no totalitarismo também existe o culto à personalidade. O líder do partido único é alçado à condição de herói nacional, de grande líder, e se propaga a imagem de que este líder seria incorruptível, perfeito, que reuniria todas as virtudes, que estaria sendo um grande timoneiro para os destinos da nação. Divulgam-se quadros, filmes, pinturas, músicas, exaltando o líder. Frequentemente, também, esses regimes totalitários têm uma forte propensão ao militarismo, à organização de sociedades em que o exército tem um papel muito mais forte e que se valoriza muito a ordem, a disciplina e as grandes manifestações públicas das forças armadas. É muito comum nos regimes totalitários. Quais foram os principais regimes totalitários do século XX? Existiram regimes totalitários de esquerda e de direita. Os regimes totalitários de direita são o fascismo e o nazismo. Fascismo na Itália, nazismo na Alemanha. Pode-se citar ainda como um regime totalitário de direita o regime de Franco na Espanha, de Salazar em Portugal. O Estado Novo no Brasil, na época da ditadura de Vargas, de 1937 a 1945, também pode ser considerado um regime totalitário de direita, embora a este respeito não haja um total consenso. Os regimes totalitários de esquerda foram o comunismo soviético, o sistema que existia nos países do leste europeu que estavam na órbita da União Soviética, o comunismo chinês, o comunismo do Vietnã e do Camboja e o comunismo de Cuba e da Coreia do Norte. Este ainda em vigência. Hoje, talvez seja o principal exemplo de regime totalitário o regime da Coreia do Norte. Né? Lá você tem um único partido, não há eleições livres em que partidos diferentes disputam o poder. Dentro do partido há um líder que tem uma proeminência enorme em relação aos outros líderes, ele é o líder supremo. E este líder supremo tem poderes praticamente ilimitados. Né? Ele pode emitir decretos ao seu bel prazer, que são implementados sem a possibilidade de contestação por outro poder ou outras pessoas. Há inúmeros exemplos das arbitrariedades cometidas pelo presidente da Coreia do Norte. Há uma ideologia oficial, há um culto à personalidade e existe uma ditadura. Portanto, temos todos os elementos de um regime totalitário. Hoje, então, no mundo, é o maior exemplo de regime totalitário. No passado, foram a Alemanha de Hitler, o fascismo de Mussolini, grandes exemplos de sistemas totalitários. Em relação à representação e sistemas partidários, é importante definirmos que a representação política assume importância, especialmente no mundo contemporâneo, posterior às revoluções democráticas. E a primeira forma de democracia moderna é a que surge depois dessas revoluções. Nos Estados Unidos, a partir de 1776, na França, 1789, Inglaterra, 1688. Depois dessas revoluções surge a democracia moderna. E qual que é uma das principais características da democracia moderna? Ela é uma democracia representativa. Isso significa que não é mais como a democracia em sua primeira forma na Atenas da Grécia Antiga. Lá, democracia era uma forma de governo em que os cidadãos decidiam por maioria em assembleias em que eles participavam diretamente. Decidiam sobre tudo, debatiam e votavam levantando a mão. E, na democracia antiga, além de assembleias de cidadãos, a maior parte dos cargos públicos era formada por cidadãos escolhidos por sorteio com mandatos de um ano, renováveis apenas por mais um. Isso era a democracia, da Grécia Antiga até o século XVIII. Assembleia e sorteio. Só que quando chega no século XVIII, eles vão dizer o quê, os criadores do sistema atual? Essa forma de governo era ruim. Não serve para nós. Por que não serve para nós? Primeiro, como é que vai ter participação direta do povo na Assembleia? Lá era fácil, em Atenas, uma cidade pequena. Quantos habitantes tem lá? Qual o tamanho do território? Ali é possível. Mas não dá para fazer uma Assembleia do Brasil? Na Assembleia do Estado de Santa Catarina? O território é grande, a população é grande, é impossível que todos participem de uma Assembleia e decidam as coisas. Então, o tamanho do território, o tamanho da população foi algo que foi pensado como um obstáculo para a implementação da democracia na sua forma antiga, na opinião desses pensadores do século XVIII. Não dá para imitarmos a democracia antiga porque a população é grande, o território é grande hoje em dia nos países. Além disso, na economia atual, as pessoas vivem no mercado, no comércio, elas precisam buscar seu salário, precisam vender sua mercadoria e com esse dinheiro elas sobrevivem. Elas não têm tempo ou interesse para se dedicar à política, para participar em assembleias, elas nem vão direito na assembleia do seu condomínio. Imagine participar toda hora de assembleias políticas. Não é uma característica. No mundo antigo, sim, as pessoas tinham mais tempo livre e, além disso, elas consideravam a política uma atividade extremamente nobre e superior às atividades privadas. Havia um status, uma valorização da participação política naquela cultura antiga, que não existe tanta valorização dessa atividade no mundo moderno, na cultura moderna. Então, diversos fatores foram vistos como obstáculos para a implementação da democracia na sua forma antiga no mundo moderno. Além disso, os criadores da democracia atual, representativa, pensaram também que a democracia antiga não era perfeita, porque era muito comum que houvesse, em assembleias, uma tirania da maioria. Se forma uma opinião majoritária e essas pessoas não estão nem aí com a opinião da minoria e passam por cima. E o que acontece com as pessoas que são de uma religião minoritária, de uma raça minoritária, de uma orientação sexual minoritária? Vão ser atropeladas democraticamente, ou seja, pela maioria. A democracia antiga, então, não teria uma preocupação em proteger os interesses da minoria. A democracia antiga era facilmente manipulada por líderes demagogos que falavam o coração do povo para conquistar o apoio da maioria, usando sentimentos, paixões e outras coisas. Às vezes até comprando o apoio político. Então, século XVIII, estão lá os americanos, James Madison, Alexander Hamilton. Olha, nós estamos nos separando da Inglaterra, nós não concordamos com o absolutismo, nós não concordamos com os privilégios da nobreza. Há uma reflexão política que vem desde a Grécia Antiga sobre a república, sobre o governo misto, sobre a democracia. Achamos tudo isso muito interessante, mas como o mundo de hoje é outro, temos que adaptar. Temos que adaptar aquelas ideias ao mundo atual. E esta adaptação das ideias republicanas e da ideia de democracia para o mundo moderno passou fundamentalmente pela criação do governo representativo. Ou seja, a partir do século XVIII, Estados Unidos, França, a forma de governo implantada ali, considera que democracia é uma forma de governo em que os cidadãos podem escolher os representantes que irão compor o poder legislativo e o poder executivo. E eles escolherão por meio de eleições livres. Uma vez eleitos, os representantes têm autonomia para decidir o que fazer com a autoridade que lhes foi conferida pelos eleitores. Há uma transferência da autoridade para o representante, que passa a ter autonomia para decidir sem necessariamente consultar os eleitores depois de eleito e sem necessariamente ser obrigado a cumprir promessas que ele estabeleceu antes da eleição, porque ele tem autonomia para decidir. Então, o representante político é um cidadão que foi eleito para governar ou para ocupar um posto no legislativo em nome dos eleitores, mas com autonomia em relação a eles. Não é um delegado. Delegado é diferente. O mandato delegativo seria: nós escolhemos uma pessoa para representar os estudantes na reitoria. Aí nós falamos, nós do movimento estudantil falamos: olha, nós queremos que você defenda isso, isso e isso. Aí esta pessoa, como delegado daquele grupo, vai apresentar aquela plataforma. Ah, aí o reitor fala: não, esse ponto nós não concordamos. Uma pessoa que tem mandato delegativo não tem autonomia para concordar ou não ali. Tem que voltar às bases, consultar novamente as bases, ver se concorda e depois voltar lá. Isso é um mandato delegativo. Mandato representativo, o representante tem autonomia para decidir por si, sem precisar voltar às bases, né? Bom, então, isso tudo para dizer que a democracia moderna é uma democracia representativa. Entre as características centrais da democracia representativa estão que o povo participa da política indiretamente, ou seja, não é em assembleia, mas é votando em pessoas que irão decidir, os representantes, são essas pessoas. Essas pessoas serão escolhidas pelo povo para ocupar postos executivos e legislativos. Em uma democracia representativa também existem partidos. Os partidos são associações políticas que têm o objetivo de conquistar o poder e que procuram expressar os diferentes grupos de interesse e de opinião que existem na sociedade. Por exemplo, podem existir pessoas na sociedade que têm uma orientação mais conservadora. Então, preferem apoiar partidos que têm uma ideologia mais de acordo com a sua opinião, a sua corrente de opinião mais conservadora. Existem pessoas que têm uma opinião mais liberal. Existem pessoas que têm uma opinião mais de esquerda, mais socialista. Então, os partidos surgem para dar conta das diferentes correntes de opinião e interesse que existem na sociedade. Eles procuram representar essas diferentes correntes de opinião e interesse. E são organizações formadas para ocupar o poder e representar essas diferentes correntes de opinião e interesse da sociedade. Há diferentes sistemas partidários, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, é um sistema bipartidário. Não é que legalmente sejam proibidos mais partidos nos Estados Unidos. É que a forma como o sistema eleitoral foi organizado, a forma como ele está estruturado, acabou favorecendo a situação em que apenas dois partidos têm chance real de ganhar a eleição. Existem dezenas de partidos nos Estados Unidos, mas todos eles são micropartidos. Eles não têm chance de ganhar a eleição. Só há dois grandes partidos, o Partido Democrata e o Partido Republicano nos Estados Unidos. Como só eles têm chance real de ganhar a eleição, chamamos esse sistema de bipartidário. O Brasil não é assim, né? O sistema partidário brasileiro é multipartidário. Nós temos mais de 30 partidos em atuação no Brasil hoje, no Congresso, mais de 30 partidos. Então, e não há, como nos Estados Unidos, apenas a predominância de dois. Há uma variedade de partidos que ocuparam os cargos principais, né, nos poderes executivos estaduais e no Executivo Federal e nas prefeituras. Então, é um sistema multipartidário. Entre os sistemas de representação, de forma de escolha de representantes, há dois principais sistemas, o sistema majoritário e o sistema proporcional. Como que é o sistema majoritário? Uma eleição majoritária é uma eleição em que apenas um vai ser eleito pela maioria dos eleitores naquele distrito, naquela região eleitoral. O sistema proporcional, não. O nome já indica. Mais de uma pessoa receberá votos proporcionalmente. Né? Por exemplo, a eleição para prefeito é uma eleição majoritária, porque apenas um vai ser eleito prefeito. Quem vai ser eleito? Quem obtiver a maioria dos votos. Já a eleição para vereador é proporcional. As pessoas serão eleitas, os partidos elegerão vereadores na proporção de votos que eles recebam dos eleitores. Nem sempre as eleições para cargos legislativos, como vereadores, deputados federais, deputados estaduais, nem sempre elas adotam o sistema proporcional. Nos Estados Unidos, por exemplo, e na Inglaterra, se adota o sistema majoritário para eleger deputados. Como funciona isso? O país é dividido em distritos eleitorais. Aí naquele distrito eleitoral ao qual você faz parte, apenas um deputado vai ser eleito. Digamos que se o Brasil tivesse esse sistema majoritário, esse chamado também de distrital, no Brasil, você está, por exemplo, na região eleitoral de Florianópolis. Ela vai eleger um deputado. Essa região toda. O que obtiver a maioria dos votos ali. Então, o sistema distrital é um sistema de voto majoritário, porque apenas um vai ser eleito pela maioria em um determinado distrito, em uma determinada região. Se fosse o voto proporcional, como é o caso do que é adotado no Brasil hoje, não é assim que funciona. Uma pessoa aqui na região de Florianópolis pode votar em diversos candidatos a deputado, estadual e federal, e candidatos de vários partidos vão receber aqueles votos e podem vir a ser eleitos porque eles podem conseguir votos de outros distritos. Então, no sistema proporcional, há uma diferença básica com o sistema majoritário, que é, no sistema majoritário, o território é dividido em distritos eleitorais e em cada distrito se elege um candidato. No sistema proporcional, o candidato pode receber votos de vários distritos e serão eleitos na proporção dos votos que receberem. Há vantagens e desvantagens de cada modelo. Vantagem do modelo majoritário. O candidato no modelo majoritário vai ser geralmente alguém que é mais conhecido daquela região, porque ele vai ser eleito por pessoas daquele distrito. As pessoas, então, vão ter que ter um conhecimento daquele candidato e vão estar mais próximas dele. Além disso, o custo da campanha vai ser menor. É mais barato você fazer campanha num único distrito do que no estado inteiro, né? O custo da propaganda vai ser menor. Consequentemente, a necessidade de pegar verba de empresas, de doadores, diminui. A campanha fica mais barata. Então, esta é uma vantagem do sistema majoritário, do sistema distrital. Desvantagens do sistema distrital, majoritário. Há uma tendência a não se ouvir muito a voz da minoria, porque em cada distrito só vai ser eleito um, aquele da maioria. E os candidatos que forem de correntes minoritárias da sociedade dificilmente conseguirão eleger ou elegerão um número menor de candidatos. Né? A tendência também desse sistema majoritário distrital é a redução do número de partidos. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Só ganha um candidato por distrito. é difícil um partido muito minoritário ganhar. A tendência é que, ao longo do tempo, a disputa vá se estabilizando em apenas dois partidos. Ter dois partidos do Congresso facilita a formação de maioria, né? A negociação. Por outro lado, diminui a representatividade de correntes minoritárias. O sistema proporcional, qual é a vantagem? Permite a representação de diferentes correntes da sociedade, inclusive as minoritárias. Tende a formar partidos com um perfil mais ideológico. Desvantagens do sistema proporcional. O custo da campanha é maior, porque aquele candidato vai ter que conseguir votos em vários distritos diferentes. Território maior, mais população, mais cara a propaganda. Custo de campanha aumenta, surge a necessidade de pedir mais dinheiro. Doações de empresas. Doações de empresas podem também alimentar Caixa 2, pode aumentar a corrupção. Outra desvantagem do sistema proporcional. Aumenta o número de partidos. Mas qual o problema disso? Aumentar o número de partidos não é bom? Não está aumentando o número de correntes da sociedade que tem representantes no Congresso? É bom por esse lado. Mas é ruim por outro lado, porque tendo 30 partidos no governo, no Congresso, para que o governo, o presidente, consiga ter maioria, ele tem que negociar com vários partidos diferentes. E cada um vai pedir um cargo diferente, vai pedir um favor diferente, uma verba diferente. Vai dificultar a formação de maiorias e aumentar a probabilidade de corrupção. Então, tem essa desvantagem do sistema proporcional. No Brasil, nós adotamos o sistema majoritário para eleições dos poderes executivo, municipal, estadual e federal, ou seja, prefeito, governador e presidente da República. E também adotamos o sistema majoritário para senadores, cargo de senado. Já para os cargos de vereador, deputado estadual e deputado federal, no Brasil nós adotamos o sistema proporcional. Quando você tem um sistema multipartidário, como temos no Brasil, e um sistema proporcional para a maior parte dos cargos legislativos, como é o caso do Brasil, a combinação desses fatores cria o que o cientista político Sérgio Abranches chamou de presidencialismo de coalizão. O que, que é este presidencialismo de coalizão que seria típico do Brasil? É uma forma de governo em que há muitos partidos e o presidente, para formar maioria no Congresso, precisa estabelecer relações pouco republicanas com os partidos, negociando apoio político em troca de cargos, favores, emendas, verbas, para não falar de outros recursos ilícitos. E isto se torna necessário para que o presidente consiga ter governabilidade, consiga aprovar as suas medidas, consiga tocar o seu governo, porque ele precisa da maioria do Congresso. Sem a maioria, ele não consegue aprovar as medidas que vão beneficiar a população, a sociedade, a economia. Então, é um sistema que favorece a corrupção, o presidencialismo de coalizão. Se, por exemplo, fosse um sistema parlamentarista, funcionaria de forma bastante diferente, porque no sistema parlamentarista, o chefe do executivo é o primeiro-ministro. E o primeiro-ministro sempre tem maioria no Congresso, porque ele foi escolhido pelo Congresso. A população vota nos deputados. Ela elege o poder legislativo. Mas é o poder legislativo que escolhe quem vai ser o primeiro-ministro e o primeiro-ministro é o chefe do poder executivo. Então sempre o primeiro-ministro tem a maioria do parlamento, facilitando a governabilidade dele. Em caso de surgir uma crise política, como foi o caso do impeachment da Dilma, ou como é o caso agora do Michel Temer, no sistema parlamentarista, a crise se resolve de forma menos traumática. Não é necessário um longo e difícil processo de impeachment. Basta que sejam convocadas novas eleições. Ou até mais fácil do que isso. o próprio parlamento remove o primeiro-ministro e escolhe outro primeiro-ministro. Então, vantagens do sistema parlamentarista seriam uma maior facilidade para enfrentar crises e uma maior facilidade para manter a governabilidade, desde que o número de partidos seja relativamente pequeno. Problemas do sistema parlamentarista, na opinião de quem prefere o sistema presidencialista, é que o povo não elege diretamente o chefe do executivo. O chefe do executivo é eleito pelo parlamento. Então, há uma longa discussão sobre isso, né, sobre parlamentarismo e presidencialismo, mas o Brasil escolheu em referendo o modelo presidencialista, né, que também é adotado por outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos.